presidente Michel Temer escapou de uma cassação no Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão questionada, né, por parte da sociedade, e terá de enfrentar nos próximos dias, não sabemos exatamente quando, talvez esta semana, talvez na próxima semana, a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo com base na delação da JBS. É um governo com baixa popularidade, que vem tentando levar à frente reformas que são, sim, impopulares, importantes para o governo, mas impopulares. E como avaliar a governabilidade nesse quadro de crise prolongada, não é? Quais são, o que, é que a gente pode esperar desse quadro político de agora para o fim do ano? Se é que a gente pode fazer uma previsão assim tão longa, não é? Porque de agora para o fim do ano muita coisa pode acontecer. Eu vou conversar agora com o Rafael Cortes, que é doutor em ciência política pela USP, analista político sênior na Tendências Consultoria Integrada. Doutor Rafael, bom dia, como vai?
Bom dia, Sérgio. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite.
Então, eu falava desse quadro difícil de estabelecer uma governabilidade mínima, a dificuldade desse governo, né, que vem tentando reagir. Há um senso de urgência desde que esse governo começou, né, Rafael? Não sei se você concorda comigo. E a cada fato, essa tentativa de driblar todos esses problemas. E como é que fica a governabilidade num quadro como esse?
É bastante desafiadora, né? De fato, o governo trouxe, uma vez estabelecido, né, o comando do presidente Michel Temer, né, o governo trouxe uma agenda econômica bastante ambiciosa, né, marcada pelas reformas, em especial a reforma da Previdência, né, mas outros temas que entraram também na agenda. E uma ambição que é reforçada por conta da origem do governo, né? O processo de impeachment é um processo traumático. Uhum. A não eleição direta de um presidente diminui a legitimidade da agenda e, fora isso, né, a classe política vira alvo, né, constante de denúncias, de delações premiadas, enfim, todo o desdobramento das operações judiciais. Nesse momento, com a discussão em torno do mandato presidencial, né, nós novamente voltamos à discussão que o chefe do Poder Executivo vai seguir normalmente até o período constitucional, a governabilidade fica nesse momento em xeque. Né? Enquanto não terminar a luta do governo em relação à permanência do mandato, dificilmente a gente vai ter alguma coisa caminhando em termos da reforma da Previdência.
É possível perceber um quadro cada vez mais complicado da cassação no Tribunal Superior Eleitoral? Agora, a denúncia que a PGR deve apresentar, o quadro se agravou na sua avaliação ou permanece no mesmo nível difícil?
Eu acho que mais ou menos no mesmo nível, assim. O governo teve uma vitória importante na Justiça Eleitoral, mas o fôlego dessa vitória foi muito curto, né? Naturalmente, o processo de mudança presidencial é bastante complexo, especialmente nesse caso, né, porque quando foi o impeachment da ex-presidente Dilma, havia um sucessor natural, por definição constitucional, né, o projeto seguiria com o vice-presidente. Então já havia um ponto focal em que a classe política já saberia quem seria o nome da transição. Nesse momento, não existe esse sucessor natural e a construção desse nome é muito complexa, né? Porque, na verdade, o governo só precisa de um terço do apoio na Câmara para evitar que a provável denúncia da Procuradoria-Geral da República se torne um julgamento no STF. Mais do que isso, né? No fundo, a obrigação, entre aspas, da quórum, né, desse quórum constitucional é de quem são dos atores que querem a mudança presidencial. Uhum. Na verdade, então, é um processo político muito complexo e vai depender da materialidade da denúncia da Procuradoria e, eventualmente, de novos desdobramentos que possam aparecer ao longo do processo. É por isso que faz todo sentido para o governo tentar encurtar essa questão para tirar esse ponto da agenda e aí, minimamente, tentar reconstruir as bases de governabilidade já bastante arranhadas em função dessa crise da classe política.
Agora, Rafael, desde que começou, contou obviamente com o apoio do PSDB, tem lutado bastante para que o PSDB se mantenha firme. Está difícil, a gente sabe que internamente o partido está dividido em sair, deixar esse governo, continuar apoiando esse governo, porque, obviamente, tem pretensões eleitorais no ano que vem e se preocupa com o que vai receber, né? Que herança vai receber desse governo. Então, ainda está apoiando esse governo. Ainda está, é uma grande interrogação. Como ele vai construir agora esse apoio, né? A gente pensa no tamanho, como você bem lembrou, na consistência dessa denúncia. Parece que será muito importante, será pesada a denúncia, né? Tem até informações já dando conta de que o procurador vai fazer uma diferença entre Caixa 2 e corrupção, enfim. Tem provas consistentes com base na delação, não é só o áudio, há outras provas, né? Porque o áudio foi muito questionado. Enfim, essa denúncia da PGR parece que virá muito forte, muito consistente. Você vê a possibilidade do PSDB balançar nessa hora? Já balançou em outras?
O PSDB já está balançando, né, para usar uma imagem que você recorreu, e acho que ela é verdadeira, para tentar analisar o PSDB e seu posicionamento com o governo, e é pouco provável que o partido obtenha um comportamento disciplinado e coeso, seja na saída do governo, na eventual mudança de postura, seja na permanência na base aliada e na votação favorável ao governo na luta pelo mandato e depois nas reformas econômicas. Os tucanos talvez enfrentem o maior dilema organizacional, né, de sobrevivência da sua história. E para mim um desafio que na verdade começa com esse presidente, perdão, com o impeachment da ex-presidente Dilma, que por incrível que pareça, né, olhando aos olhos do PSDB, foi uma ação negativa para as chances eleitorais da legenda, né? Vamos lembrar um pouco o que era a política brasileira antes do processo de impeachment, né? Era basicamente no plano nacional, ou seja, em quem concorria para as eleições presidenciais, era um sistema bipartidário, né? PT e PSDB angariavam 8 em cada 10 eleitores num país, ou seja, o PSDB tinha o status de ser o monopolista, né, do antipetismo. Então, qualquer eleitor que não estava satisfeito, por qualquer que seja a razão, com o governo do PT, ele escolheria um nome do PSDB quase que independente do nome. Com o impeachment da ex-presidente Dilma e a chegada de um governo do PMDB, naturalmente o PSDB criou o seu concorrente. Então, hoje a centro-direita é ocupada por pelo menos duas forças, os PMDBistas e os tucanos. E mais do que isso, o PSDB passou a depender do destino do governo para gerar o seu capital político. Ou seja, o partido apoiou um governo, fez parte da base aliada e, a partir de então, o seu destino eleitoral está muito associado com o governo Temer, que é um objeto que está fora do controle dos tucanos. Ou seja, o PSDB perdeu o controle de construir o seu próprio projeto. E aí, nesse momento, quando estoura uma crise dessa natureza que envolve diretamente o presidente Temer, o custo dessa decisão é maior e aí os sinais de racha na base aliada vão aumentando. E, portanto, o desafio para o PSDB passar uma imagem, e pensando em 2018, vai ser muito mais complicado com esse comportamento dúbio.
Perfeito. Agora, o que a gente pode imaginar, quer dizer, o pico desse problema todo, desse imbróglio político, ele chega com essa denúncia da procuradoria ou você vê ainda que os riscos podem ser maiores? Quer dizer, o que a gente pode, agora fazendo uma tentativa de análise para o futuro curto, vai, a médico, porque a longo prazo é impossível, né, Rafael? Um contexto difícil, né? Vai ser impossível pensar em algo, mas vamos pensar nos próximos 2 meses, pelo menos, quer dizer, a curto prazo, o que é que você vê no horizonte, o ponto pior já chegou nessa curva, pode piorar, quais são os riscos? Há riscos ainda maiores?
Acho que, bom, há riscos, naturalmente, a tendência de ter barulho e alguma espécie de crise ou instabilidade até o final do mandato, em 2018, independente do resultado de todo esse processo, né? Recuperar a ideia das eleições, enfim, a formação de governo pelo processo eleitoral vai ser o primeiro passo para a gente começar a sair de uma crise que é uma crise que marca a classe política, que marca todo o sistema partidário, que contribuiu aí para um bom andamento da economia e da sociedade nos últimos 20 anos. Tudo isso está em xeque, me parece que só a partir de 18 a gente vai começar, de fato, a olhar para uma solução para esse processo. Do ponto de vista no curto prazo, me parece que o auge do processo vai ser quando, muito provavelmente, a Câmara vai ter que se manifestar em torno da abertura ou não do processo pelo STF contra o presidente Temer. Ali vai ser, porque esse é o mecanismo institucional que poderia resultar na saída do governo. E, portanto, uma vez que chegar na Câmara, ali vai ser o momento de mostrar, de fato, o governo, o mínimo de governabilidade, sim, o mínimo de apoio, e a oposição tenta angariar apoio para eventualmente conseguir retirar o Temer do poder. Ali deve ser o auge da crise, né? Mas certamente, uma vez que o governo vence e a gente tem um calendário normalizado, vai ser um mandato muito complicado, porque é um problema crônico, a falta de credibilidade da classe política, a tendência é o menor poder de agenda, ainda que o governo se mantenha. Não é fácil votar uma reforma da Previdência sob essas circunstâncias, a pressão da sociedade é muito grande, a opinião pública, me parece que a gente vai ter aí um quadro bastante desafiador, pensando em 2018.
Uhum. A gente não sabe nem com que cara vai estar esse país, e o que você disse, essas forças, o rearranjo de forças nas próximas eleições, então, será um jogo difícil de prever nesse momento agora, não é? Porque é o que você disse, o PMDB, que é o principal avalista desse governo, a gente não sabe exatamente o quanto ele vai arranhar a imagem dele por apoiar, né? E se também a oposição terá alguma força para reagir, porque essas denúncias todas, e a gente já sabe, né, os desdobramentos todos da Operação Lava Jato, já antes da delação da JBS, e a gente achava que tinha chegado no topo, né, com a delação da Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, vejam só. Mas mesmo antes disso, já havia muita incerteza, né? E todos os partidos, em certa medida, Rafael, para a gente concluir, estão com a imagem arranhada. A gente pode dizer que ninguém vai sair ileso de todo esse processo.
Certamente, né? Pensando na competição presidencial, do lado petismo, tem também uma incerteza muito grande em relação ao destino judicial do ex-presidente Lula, que é disparado o nome com maior capital político da legenda, e talvez seja o único nome que consiga ser minimamente competitivo pensando na competição de 2018. Então o PT também é um partido que hoje não controla minimamente os seus destinos, né? Em boa medida, o seu resultado eleitoral e o tamanho do estrago que a crise vai fazer em termos eleitorais vai ser definido por uma decisão da justiça, né? No limite, para ver se vai viabilizar ou não a candidatura do ex-presidente Lula. Quando a gente soma essa incerteza, seja no campo tucano, seja na centro-esquerda, pensando no PT, provavelmente a gente pode ter 2018 como uma eleição que vai marcar a formação de um novo sistema partidário. O problema, do ponto de vista da estabilidade, da agenda de políticas, enfim, e no fundo de todo o desenvolvimento do país, que precisa de base política minimamente sólida, é que a construção de um sistema partidário, de um sistema político organizado, não é um processo fácil e não é um processo que ocorre no curto prazo. Então, o grande risco, na verdade, por incrível que pareça, do ponto de vista do sistema político, vai vir em 2018, né? Ou a partir das eleições de 2018, quando, na minha avaliação, a gente vai perceber se toda essa é uma crise conjuntural, ou seja, em função de um escândalo de corrupção, de investigações judiciais que ganham proporções relevantes, ou se nós teremos um problema de que a elite política, né, os principais líderes partidários não vão encontrar um acordo, um pacto, enfim, que minimamente faça com que a gente consiga ter condições de governabilidade e o sistema político voltar a funcionar. Esse seria um problema ainda mais sério do que o que a gente enfrenta hoje.
Agradeço a atenção de Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela USP, analista político sênior na Tendências Consultoria. Muito obrigada. E conversamos oportunamente. Obrigada, Rafael.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.